Raríssimas e raríssimos, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 26 de agosto de 2021, e não estranhe caso a minha garganta rateie, né, patine, escorregue ao longo desse episódio, é que eu acordei aqui em São Paulo com uma umidade do ar por volta dos 40%, eu tenho um sensorzinho ali na minha cabeceira, né, e minha mulher, que está esses dias em Ribeirão, contou que ontem a umidade chegou a 14%. 14. Some-se a isso a temperatura escorchante, né, de Ribeirão Preto, some-se a isso a crise hídrica, some-se isso um problema. Bom, os sinais são claros, né, só não são mais claros porque muitos deles estão cobertos da fumaça das queimadas. Aliás, isso é uma época, né, que a gente vai talvez caracterizar no futuro pela era da fumaça, né? Não teve a idade do bronze, a idade do ferro, nós estamos na idade da fumaça. Dois tipos de fumaça no Brasil: a fumaça das queimadas, né, no Pantanal, na Amazônia, Corumbá. Vou dar link para essa notícia. Já está tendo aí uma onda de gente tendo que ir para o hospital por questões respiratórias devido à fumaça, mas também a cortina de fumaça que o presidente, ou assim chamado presidente, o capetão, insiste em jogar todo santo dia, para tipo bomba ninja, né? Ele joga assim, aquela bomba ninja, faz uma cortina de fumaça e acaba impedindo, né, turvando a nossa visão da verdadeira barbaridade que está sendo cometido com o futuro deste país. Né? Se vocês têm filhos, se vocês têm netos, ou se vocês ainda acham que vão ter uma velhice tranquila, eu acho melhor a gente repensar muitas coisas, porque os fundamentos desse país, né, seja a agricultura, seja a natureza, ou seja mesmo até o caráter nacional de um povo amigo, receptivo, acho que eles estão em xeque. Mas tem outra estratégia que o capitão aprendeu com... É engraçado, a coisa mais difícil de entender é como é que o capitão tinha como ídolo o Trump, que é uma figura absolutamente diferente em todos os sentidos, porque afinal é um pretenso bilionário, é um cara em princípio mais cosmopolita, em princípio é um cara que não é um desses machões que ficam dando tiro por aí, né? Não é um tosco, né? Não é o tio do churrasco, é muito estranho, mas de qualquer maneira, ele aprendeu com o Trump vários truques e um deles é o sequestro dos canais. O sequestro dos canais é o seguinte: é você aprontar o tempo inteiro coisas cada vez mais desconcertantes, malucas, loucas, né, para o jornal ficar se sentindo a obrigação de cobrir o que está, né, as suas peripécias. E isso não só rouba o tempo, né, o jornal passa a ficar o dia... Ontem eu não aguentei, liguei ali para assistir a Globo News, que eu adoro, tanto o Jornal das Seis com o Trali, quanto o Em Pauta, mas é só Bolsonaro, só Bolsonaro, só Bolsonaro, só Bolsonaro. Esse sequestro não só diminui o tempo hábil para você cobrir outros temas importantes, como gera cansaço, como gera repúdio. E aí as pessoas se recolhem nas suas próprias bolhas de desinformação. E falando em bolhas de desinformação, uma das primeiras notícias hoje no Estadão que me chamou a atenção foi uma notícia... A manchete, o título era mais ou menos assim: China combate fake news com fake news. Muito interessante, parece aquele princípio da homeopatia, né? Similia similibur curantum, você cura o semelhante com o semelhante, que obviamente não funciona, não sei se em fake news vai funcionar. Faz tempo que a gente não fala de homeopatia aqui, né? Deixa para lá. Mas então a questão é que a China resolveu, aprendeu, né? Aprendeu o truque com os Trumps da vida, com os Bolsonaros da vida, que ficam aí gerando conteúdos completamente estapafúrdios sobre uma guerra bacteriológica, uma guerra biológica iniciada pela China. Agora a China resolveu contra-atacar, dizendo que em vários canais falsos, em vários robôs e campanhas de fake news, que na verdade isso tudo é um complô do Ocidente, é o Ocidente querendo acabar ou desestabilizar a imagem do Império Chinês. Bom, então bem-vindo ao século XXI. Por sorte, né, ainda aqui no Brasil, ainda, não sei quando, 7 de setembro está chegando, né, ainda é possível a gente questionar, ainda é possível a gente apontar, ainda é possível a gente satirizar, sem ser apedrejado até a morte, sem ser pendurado num pau de arara, ou ser, sei lá, jogado de um helicóptero no rio, né? Por enquanto ainda dá, 7 de setembro está chegando, vamos ver o que acontece depois disso. Então vamos usufruir essa liberdade, esse ar, vamos, já que a gente está falando de respiração, de fumaça, esse cantinho de ar minimamente respirável, que é o radinho de pilha. Ontem eu ouvi um episódio de um podcast que é do New York Times, que chama Ezra Klein Show. Ezra Klein é um jornalista e ele entrevista pessoas. Eu não seguia esse canal, mas ele, o que acontece? Eu assino o New York Times e tinha ali a transcrição da conversa dele com um cientista, um acadêmico. Como é que o cara chama? Eu provavelmente vou falar o nome do cara errado, porque algo me diz que ele deve ser holandês. Bessel van der Kolk. Bom, ou não. Né? Pois bem, eu comecei a ler a transcrição, mas eu falei, puxa, se isso é uma transcrição, deve ter o original em algum lugar, a entrevista está em áudio. Pois bem, eu vou dar o link para os dois, para o áudio, e acho que para facilitar também para a transcrição, porque é só você acionar lá o Google Translate e você consegue ler isso em português. A questão é muito interessante, eu vou falar disso antes de qualquer coisa, simplesmente para ver se a minha memória ainda está fresca, né? Para que de repente outras lembranças ou outras associações de ideias aqui não comprometam o que eu estou lembrando disso. E o título dessa entrevista é: esta conversa vai mudar como você pensa a respeito de trauma. Trauma. Muito interessante, e na verdade eu recomendo para quem tem um interesse por psicologia, por trauma, por relações, etc. e tal, eu recomendo que vocês leiam a entrevista na íntegra. É extremamente interessante porque ele começa, o papo todo começa em cima de uma tese, né, de uma tese, que é a tese desse Dr. Van Kolk aí, não, Der Kolk, não sei. Mas depois ele acaba falando sobre inúmeras outras coisas, sobre como manter uma relação afetiva, sobre como as pessoas lidam com isso e com aquilo. Mas vamos lá, eu vou tentar, e para mim vai ser um bom exercício aqui, porque o cara, eles conversaram sobre milhares de coisas, e a minha memória não é infinita, não é? Então vamos ver se eu consigo aqui me lembrar do que vale a pena compartilhar com vocês. O que ele está colocando aqui, ele é um psicólogo que é especializado em lidar com gente que passou por trauma. Todo tipo de trauma. Pode ser abuso na infância, pode ter sido um estupro, pode ter sido violência física, pode ser um veterano de guerra que voltou do fronte completamente zoado, né, estraçalhado. Aliás, um parêntese, é engraçado, né? A gente, eu já li a respeito de gente, ah, poxa, que engraçado, né? No tempo do meu avô não tinha essa história de trauma de guerra ou de você voltar com estresse pós-traumático, que em inglês chama PTSD. Né? Hoje um monte de veterano de guerra, de gente que volta do Afeganistão, que volta da Síria, que volta do Iraque, né? Os caras voltam completamente zoados, completamente perturbados. Isso é tratado como PTSD, como estresse pós-traumático, né? Ou então o cara vai fazer o filme do Rambo, né? Aliás, eu nunca mais vou esquecer esse Rambo 3 que eu acabei de assistir. Se alguém inventar uma maneira de deslembrar, eu vou ficar muito feliz. Mas, pois bem, trauma, ok? Voltando para a questão de por que agora os soldados têm tanto trauma. Será que eles são mais soft? Será que eles são menos viris, né? Menos machos? Não, a questão é que, primeiro, que a guerra não era, no começo não era tão traumática assim. Né? Na época em que a guerra era lá feita com sabres, lanças, escudos e flechas, ok, já devia ser uma barbárie. Mas a Primeira Guerra Mundial, ela introduz coisas um pouco mais difíceis de você processar, que você não teve, né, milhares de anos para... Porque pensa bem, as armas de guerra, flechas, lanças, porretes, são as mesmas durante centenas de gerações humanas. Mas o que acontece na Primeira Guerra Mundial, surge o quê? A metralhadora, né, trucidando corpos humanos. Surgem bombas, morteiros também, fazendo com que as pessoas virassem carne moída, né? Desculpe as imagens um pouco gráficas. Surgem armas químicas como gás mostarda ou cloro, né, com as pessoas morrendo de uma maneira absolutamente indigna. Então, convenhamos que a tecnologia tornou a guerra mais difícil de você assimilar, caso você sobreviva, não é? Então, só que na Primeira Guerra Mundial, os caras voltavam completamente estragados, mas eles chamavam de shell shock. Shell shock, porque eles achavam que era um estado de choque promovido por bombas. Shell. Shell é a maneira de você descrever uma bomba, uma que vem de um morteiro, que vem de um canhão. Pois bem, shell shock, porque afinal esse tipo de situação, vamos chamar assim, era uma novidade, então provavelmente o nome era esse. Mas agora eu acho que está sendo feito justiça, né, ao que está acontecendo e à natureza humana, e os caras são tratados como estresse pós-traumático. Ok, fecha parêntese. Pois bem, o que esse cara coloca é extremamente interessante, e eu ainda estou digerindo, é que é o seguinte: muitas vezes você conversa com alguém que passou por um trauma, e que ela fez terapia, fez análise, conversou com um terapeuta, etc. e tal. Mas o que ele está contando é o seguinte: que a sua mente pode esquecer, que a sua mente pode de alguma maneira processar, que a sua mente pode de alguma maneira, não sei, se acomodar com o trauma, mas o seu corpo não. O que ele está colocando, que eu acho extremamente interessante, que eu acho que de uma certa maneira se encaixa em muita coisa que a gente vem falando por aqui, é que é essa ideia ocidental, sobretudo ocidental, de achar que a gente é basicamente um cabeção, né? De esquecer que nossa, entre aspas, alma, ou nosso logos, a nossa consciência, ela não existe no vácuo, ela não é alguma coisa que por enquanto está engarrafada nesse corpinho e depois vai para algum outro lugar. Não. Enquanto a gente continuar pensando assim, a gente vai comer bola, e é isso que ele está mostrando. O que ele está mostrando é que pessoas que passaram por um trauma, o corpo não esquece. Então essas pessoas, ele dá até alguns exemplos bastante, vamos chamar de tangíveis, para fazer, né, uma analogia barata. São pessoas que têm horror ao toque. Quem já foi estuprado, quem foi abusado, dificilmente vai conseguir ter uma relação afetiva, física, seja pelo toque, seja pelo, né, o sexo, simplesmente que, por mais que ele faça terapia, a terapia normalmente conversa, né, com aquela parte sua que conversa, que é a cabeça, que é uma mentirosa. Né? Eu já estou cansado de falar aqui que a nossa consciência é, na verdade, uma impostora o tempo inteiro. A nossa noção de consciência é uma ficção que o cérebro produz sem parar, né? Então, quando você acha que você vai resolver as coisas só nessa camada, que é essa camada verbal, essa camada de narrativa, o que ele está dizendo é que não, simplesmente não. E ele dá inúmeros exemplos. Acho que um dos exemplos que foi mais marcantes para mim é quando ele fala de crianças que de repente apanharam ou tiveram pais abusivos, né? E o que acontece é que isso é um trauma tão profundo que você não consegue lidar com isso, e aí eu já vou tentar explicar por quê. E o que você acaba fazendo é achar que a culpa é sua, que na verdade o seu pai ama você mesmo assim, que ele fez isso por amor, né? E que, bom, você vai tentar de alguma maneira inventar alguma história de louco na sua cabeça para justificar essa aberração, essa barbaridade, mas o seu corpo não esquece. E aí vem uma questão que acho que eu nunca tinha me perguntado, deveria ter me perguntado já, e que a gente deveria perguntar o tempo todo, é assim: ah, não, porque afinal... Bom, eu não vou dar voltas. A questão é a seguinte: eu não vou dar voltas, eu não vou ficar fazendo piruetas intelectuais aqui enquanto minha garganta já está começando a mostrar alguns sinais de cansaço. A questão é a seguinte: ele parte de uma noção que eu acho que é fundamental e que está crescendo aqui no Radinho, vocês devem ter percebido, que não adianta enxergar ou entender você ou eu, o ser humano, como coisas individuais, como uma alma, como sei lá o que, alguma coisa. Não, nós evoluímos como uma criatura social, nós evoluímos como uma criatura grupal, né? E uma criatura grupal cuja força, né, cuja única chance, inclusive, de sobrevivência no mundo é pertencer ao grupo, porque individualmente nós somos uns completos bananas. Um bebê humano é a coisa mais inútil, impotente, frágil que você pode imaginar. Certo? Certo. Cavalo já nasce andando, a gente vai demorar um tempão. Mas não só isso. Mesmo que você cresça, né, você, como indivíduo, você não consegue sobreviver sozinho. Em primeiro lugar, a língua que você fala, você não inventou, né? Os valores que você tem, você não inventou, você herdou, você desenvolveu em conjunto, né? Mas a sua chance de sobrevivência no mundo natural é pífia. É pífia, tanto que em muitas mitologias, em muitas culturas, a pior coisa que pode acontecer com alguém é se isolar, ou ser banido, ou ser afastado do grupo, ou ficar para trás. Isso está atrás de muitas lendas e muitos mitos. É a pior coisa que pode acontecer, porque instintivamente, de uma maneira evolutiva, a gente começou a incorporar esse apego ao grupo, né? A gente instintivamente sabe, e estou falando aqui instintivamente no sentido da psicologia evolutiva, quer dizer, a nossa natureza humana teria evoluído para fazer com que a gente tivesse desenvolvido essa sensibilidade altíssima à questão do pertencimento. Se você não pertence, se você não se encaixa, se você está sozinho, o seu corpo evoluiu para se sentir estressado. Então, parêntese, essa é uma das razões pelas quais quem está isolado na pandemia, ou quem está desempregado, ou quem está sozinho, isso, a sua saúde piora, né? Mesmo que você pense, você pode pensar o que você quiser, você pode pensar, falar, tanto faz, mas o seu corpo percebe isolamento. Pois bem, então, partindo desse pressuposto, né, que do ponto de vista evolutivo, né, a gente criou esse modo de vida, que é um modo de vida grupal, onde um depende do outro, né, a gente também desenvolveu a sensibilidade ao fato de você estar isolado ou não. E aí o que acontece? Uma criança nasceria sempre já esperando que ela seja cuidada pelos pais. Simples assim, ela tem que confiar nos pais, porque o corpo sabe que não tem como ela sobreviver. Então, quando um pai abusivo, uma mãe abusiva, um adulto abusivo trai essa confiança, isso é muito profundo. Isso não é só alguma noção freudiana, junguiana, lacaniana, cristã, o que você quiser. Não é porque é pecado, é simplesmente porque a sua biologia percebe que alguma coisa muito dramática, muito preocupante, muito assustadora está acontecendo, você está sendo deixado entregue à própria sorte. Então, olha que interessante, muitos desses traumas profundos ocorrem num nível que a terapia verbal, essa terapia da falação, do sofá, do divã, não alcança. Porque biologicamente você está apavorado, você vai viver num estado permanente de estresse. E é bom, eu não vou aqui resumir uma hora e tanto de conversa, ainda mais que a conversa foi para tudo quanto é lado, mas o que ele comenta é que a sensação de pertencimento, ou você pelo menos mostrar para o corpo que ele está integrado, que ele não está sozinho, que você não é, né, que você não vai morrer por isolamento, coisas, atividades físicas. Ele falou, crianças têm que brincar juntas. Você não pode privar uma criança de brincar junta. Brincar juntas, esse sentimento de pertencimento físico, isso é absolutamente fundamental. Mesmo mais numa idade mais avançada, fazer coisas coletivas, como cantar num coral, dançar tango numa academia de tango, né, numa academia de salsa ou de pagode, né, caso o seu quadris, ou funk, então, caso o seu joelho ainda funcione. Pois bem, esse tipo de atividade, ele faz com que o seu corpo volte a se sentir conectado, e isso é absolutamente fundamental. E aí ele coloca uma distinção que eu achei interessante, e ele fala, olha, o velhinho tem um sotaque bastante razoável, por isso que eu estou inclusive recomendando a versão escrita. Ele comenta o seguinte, nas culturas do mundo, né, existem diferentes maneiras de você lidar com problemas, né? E no Ocidente, ele fala, olha, eu venho do norte da Europa, daí que vem a minha hipótese, que ele seja um holandês. Como é que um branco europeu lida com problemas? Ele bebe. Ao invés de conversar a respeito, ou de fazer coisas juntos, etc. e tal, ele bebe para justamente o quê? Embotar o cérebro, certo? Ele bebe. E ele falou, esse tipo de reação, ou vamos chamar de estratégia, para lidar com problemas, que é simplesmente você chapar o cabeção, né, que é o estupefaciamento, assim que se chama, estupefaciante, não sei. Isso se reflete na nossa esperança de que problemas sejam resolvidos com pílulas. Pílulas é a cachaça em pó, né? É a mesma esperança de que se você tem um problema, você vai tomar alguma coisa, Prozac, fala aí, essas coisas malucas psiquiátricas, na esperança de que isso faça a coisa amortecer. E ele fala, em outros lugares do mundo, não é assim que funciona. As pessoas vão dançar juntas, as pessoas vão cantar juntas, elas vão fazer coisas juntas. Ele até pensa, olha, no exército, em que os caras estão sempre lidando com situações traumáticas, o que que eles enaltecem muito? É fazer coisas juntos, marchar junto cantando, fazer coisas cantando. É justamente para com que o seu corpo, essa sua esfera mais básica, mais essencial, mais de sobrevivência, ela se sinta mais encaixada, mais pertencente. E fazendo um contraponto com essa mania de achar que se você só conversar, ou se você chapar o cabeção, que os problemas vão desaparecer. Eu achei bárbaro, eu achei muito legal. Isso me faz lembrar da infância que eu não tive, na verdade. Eu tive uma infância muito urbana, muito de apartamento. Eu só tinha amiguinhos na escola, né? Não tinha, morava num apartamento no centro da cidade. Talvez eu tivesse tido uma vida mais saudável, uma vida mais plena, eu tivesse hoje, sei lá, fosse uma pessoa mais criativa, mais resiliente, se eu tivesse, na verdade, feito parte de uma coisa maior. Acho que na adolescência, felizmente, a gente mudou, foi para um outro colégio, e aí eu tive vários amigos, aí você faz parte de uma turma. Então, acho que o que me salvou do completo fiasco foi justamente, em algum momento, fazer parte de uma turma, né? Muito interessante. Bom, era isso. Eu queria, estava louco para comentar isso com vocês, porque Um dos benefícios do radinho, para mim, é tentar concatenar ideias para ver se elas continuam fazendo sentido. Né? Então, é lógico, eu estou compartilhando isso com vocês, mas para mim mesmo, eu estou tentando encaixar as coisas aqui ao vivo, né, no improviso total, para ver se elas fazem sentido. E aí tem uma reportagem que o próprio Google me recomendou, é de um canal da Universidade de Berkeley. A pergunta é a seguinte: se os humanos evoluíram para cooperar, por que que a cooperação é tão difícil? É uma entrevista, comecei a ler agora de manhã, vou continuar lendo, mas uma das conclusões aqui que vale a pena a gente lembrar, até para sair um pouco desse papinho meio açucarado, a colaboração, a cientista, como é que ela chama? Ela tem um nome aparentemente persa ou iraniano, como é que ela chama? Cliquei na coisa de branqueamento dental. Não, chama Nicola Hayane. O livro que ela escreveu se chama O Instinto Social, Como a Cooperação Formou o Mundo, ou Configurou o Mundo. Bom, então se a gente nasceu para cooperar, por que que a gente não consegue cooperar? Mas o que ela coloca foi, muita calma nessa hora. Sim, nós somos uma espécie grupal, uma espécie familiar, uma espécie que, aliás, várias outras espécies também são sociais. Acho que o que é extraordinário da espécie humana é que a gente consegue colaborar com quem não é parente, com quem não é conhecido. Né? As outras espécies colaboram entre si, né? Colaboram com iguais. Né? A gente colabora com gente mais ou menos diferente. Né? Se for diferente demais, talvez nem tanto, mas mais ou menos parecido já está valendo. Então essa é a grande diferença aí da espécie humana. Mas a questão é que cooperação nem sempre é uma cooperação que a gente poderia achar louvável ou positiva. Por exemplo, um tumor, as células de um tumor cooperam entre si, tá? Vamos pensar, bactérias podem cooperar entre si. O gabinete do ódio do Bolsonaro coopera entre si. Então é perfeitamente possível você ter colaboração, mas que tem efeitos tóxicos, efeitos que na verdade tem vítimas. Então vamos pensar que não é só colaboração, porque aliás, fazendo um pouco aqui de autocrítica, eu acho que uma das ingenuidades minhas e de muita gente que se empolgou no começo com o potencial da internet para colaboração, foi achar que colaboração ia ser sempre positiva. Não. Não, não, não. Aliás, é curioso, porque acho que é muito mais fácil você colaborar para uma coisa ruim, né, do que você colaborar para uma coisa efetivamente boa. Né? Você fazer. Não me pergunte nesse exato momento como definir o que é bom ou o que é o bem. Né? Vamos partir de um, sei lá, de uma ideia mais ou menos cotidiana. Mas para você fazer estrago, nossa, é super fácil. Né? Levanta a mão, vamos espancar, vamos linchar, vamos, sei lá o quê, vamos torturar, vamos prender. Isso, nossa, é só levantar a mão. Agora, se for agora, vamos mudar o mundo para melhor? Peraí, vamos conversar o que se chama de melhor. Né? E aí, talvez essa seja uma das impaciências de todo mundo com a democracia ou com o mundo livre, é que simplesmente democracia dá trabalho, né? A diversidade dá trabalho, e na verdade fazer estrago e ser cruel e excluir as pessoas é uma coisa muito mais rápida. Bom, mas de qualquer maneira, tá aqui, eu vou ler o artigo com um pouco mais de calma, talvez eu acabe comprando o livro. Eu achei a história bastante interessante. O que mais que tem aqui para comentar com vocês? Essa história, eu achei tão interessante. Eu estou falando aqui de natureza humana, né? De eventualmente atributos ou potenciais, vamos chamar assim, potenciais que já fazem parte do nosso DNA, que a gente já nasce com alguns potenciais, potencial para linguagem, potencial para justiça, para empatia, para cooperação, isso estaria no nosso DNA, isso seria hereditário. O que muita gente vai dizer que não, porque inclusive tem uma questão ideológica aqui, algumas ideologias, sobretudo ideologias de esquerda, vão dizer que não, que a gente nasce em branco, que todo o ser humano nasce em branco, e ele é 100% fruto da cultura, né? A cultura. Então, se você mudar a cultura, você muda o homem. Então, se você tem hoje um homem que é egoísta, um homem, né, uma pessoa, vamos chamar assim, um ser humano que é egoísta, competitivo, sei lá o que, vaidoso, isso é tudo culpa da sociedade capitalista. Porque se a gente fizer a sociedade comunista ideal, né, nós vamos, desde pequenininho, ele vai ser exposto a uma cultura de igualdade, né, e de colaboração estrita, e ele nunca mais vai ter esses comportamentos pecaminosos. Eu sei que isso vem de Rousseau, que é aquele filósofo francês. Ele achava que a gente nasce em branco, né, que a gente nasce bonzinho, quem faz a gente virar um lobo é a sociedade. Mas não, a ciência não é isso que demonstra, né? Curioso, né? Todas as criaturas já nascem com uma série de coisas mais ou menos pré-determinadas. Agora, por que a gente ia nascer em branco? É uma coisa estranha. Mas, de qualquer maneira, estou falando aqui da questão de natureza humana, de hereditariedade, de evolução, psicologia evolutiva, que explica tanta coisa, não é? Mas tem uma questão que é interessante, que é a questão da linguagem, né? Linguagem. E existe uma divindade encarnada na Terra, que é o Noam Chomsky. O Chomsky é um linguista, está vivo ainda, o cara, acho que é o Munra, o cara não vai morrer nunca mais. Ele é venerado por alguns setores, e aí tem um fenômeno que é muito curioso. Vou fazer um parêntese aqui, que aliás, isso fica. O Radinho sempre tem algumas vacinas, tá? Estou tentando vacinar vocês contra alguns tipos de falácias ou de ilusões. Uma das ilusões é que quando a gente encontra alguém que é brilhante numa determinada disciplina, a gente tende a achar que o cara, ele pode falar a respeito de qualquer coisa. Então você pega lá alguém que, sei lá, o cara é um biólogo, né? Ou então o cara é um pianista genial. Aí você vai entrevistar o cara sobre o sentido da vida, sobre a política, ou então ela é uma modelo extraordinária de sucesso e você vai perguntar sobre criação de crianças. Ou de repente o cara é um físico que ganhou o prêmio Nobel, você vai perguntar como é que a gente deve viver a nossa. Esse tipo de aura, né, de você achar que pelo o fato do cara ser um brilhante ou admirável em um campo do conhecimento, que ele vai ser uma referência para absolutamente tudo. Então, no caso do Noam Chomsky, eu já vi ele participar de entrevistas sobre, o Afeganistão, sobre o governo Trump. Aí você fala, cara, tudo bem, o cara pode ser um linguista realmente revolucionário, mas o que que ele tem, por que que a opinião dele sobre alguns outros assuntos, ela é mais relevante do que... Mas isso é muito comum, e eu confesso E aliás, não sei se isso já aconteceu com algum de vocês, mas não é incomum, né? Sei lá, como o fato de eu me expor sempre, estar falando sempre, etc. e tal, eu posso estar projetando, sem querer, uma imagem de que eu sei tudo, né? E que aí eu vou saber responder tudo, ou que eu tenho interesse por tudo, ou que eu possa falar sobre tudo. E eu tenho um tremendo prurido, uma tremenda honestidade intelectual. Quando me perguntam sobre qualquer coisa que eu não sei, né? Olha, é o seguinte, você quer aparecer no Jornal Nacional para falar sobre, sei lá o quê, treinamento de cachorro? Eu falo, não. Não, seria maravilhoso aparecer no Jornal Nacional, no Fantástico, não é? Ou seja, onde for, né, para falar sobre o assunto, mas não, eu não entendo nada disso. Desculpa, eu fico lisonjeado que você tenha imaginado que eu seja tão inteligente assim, mas não. Então, eu acho que também, acho que a gente deve ter dentro da gente essa coisa inata de hierarquia, né, que de repente se você considera que alguém está num posto superior, que ele seja digno de confiança em absolutamente todos os assuntos. E eu tenho, eu devo ter frustrado muita gente, eu já tinha até uma resposta padrão para esse tipo de situação, que era, eu não me sinto autorizado nem capacitado para dar opinião a respeito disso. Então muitas vezes, inclusive com essa história, que é uma coisa que sempre me incomodou um pouco nesse universo de influencers, que se você tem lá uma certa audiência, as marcas vão chamar você para falar sobre qualquer coisa, como se você entendesse de qualquer coisa, né? Eu não topo, né? Eu não topo, desculpa, isso eu não topo, eu não sei, não falo, a não ser que eu possa dizer, olha, eu não entendi nada, eu não entendia nada disso, aprendi um pouquinho, vou compartilhar com vocês o que eu aprendi. Aí sim, né? Mas agora posar de sabichão é uma coisa que eu realmente tenho um pudor extraordinário e devo estar perdendo dinheiro com isso, claro, aparições, não sei aonde, mas é muito comum. Então fica aí a vacina, por favor, não é porque o cara é um gênio da matemática que ele vai poder dar opinião sobre pintura do Van Gogh. Não necessariamente, tá bom? Ainda mais se a pessoa for linda. Se a pessoa é linda, não quer dizer que ela seja sábia. A gente embaralha as coisas. Pois bem, mas o Noam Chomsky é feio. Então isso melhora um pouco as coisas, a tentação que a gente tem de eventualmente achar que ele é um oráculo diminui. Mas uma das questões que o Noam Chomsky defende é que todas as línguas humanas, elas têm uma base comum linguística, uma base comum, todas elas têm uma estrutura, por mais diferentes que elas sejam, ela tem uma estrutura comum que seria inata. Inata, ok, dentro dessa ideia de que a gente já nasce aí com alguma coisa já meio pré-estabelecida. E eu me lembro de alguns anos atrás, e aliás eu preciso parar de falar há alguns anos atrás, ou é há alguns anos atrás, ou é há alguns anos. Então vou me corrigir, uma coisa que eu vi há alguns anos, de um antropólogo, na verdade era um missionário americano, que tinha vindo para o Brasil, para catequizar tribos indígenas, basicamente isso, para, entre aspas, para estudar, estudar. O cara é um missionário, para de encher o saco. E aí o que acontece é que esse cara, eu lembro que ele entrou em confronto direto com essa história, tentando lembrar aqui o nome do cara, pera um instante só, logo eu lembro, desse rapaz. Como é que tá o cara, cadê o cara? Ele veio para cá e aí ele descobriu uma tribo, cujo nome eu já esqueci, eu tenho que encontrar aqui, estou falando da minha memória, não é uma coisa exatamente simples. Ele encontrou uma tribo cuja língua aparentemente contrariava o que o Noam Chomsky pregava. Era uma língua que tinha uma estrutura completamente diferente. E aliás, o missionário estava muito impressionado que eles não tinham nenhuma noção temporal. Então, eles não falavam sobre o passado. Você tinha que entender se era passado. Eles não tinham do ponto de vista gramatical, linguístico, eles não tinham uma construção específica para futuro ou passado. Você tinha que ver pelo contexto. Se ele estava falando de alguma coisa que vai acontecer, né, ou de alguma coisa que... deixa eu ver se eu vou fazer uma pequena busca aqui. O missionário que virou ateu. O missionário que virou ateu. Bom, já estou cantando a bola aqui, né? Então, eu lembro de ter visto esse cara numa polêmica com relação à ideia do Noam Chomsky de que as línguas são, em princípio, alguma coisa inata. Achei. Está na BBC em português. Uma matéria da Paula Idoeta. O cara se chama Daniel Everett, tá bom? Nos anos 70, ele veio para cá e foi conversar ele acabou conhecendo os índios Pirahã. Devo estar falando errado. E esses Pirahã, eles têm essa estrutura linguística que é completamente... Bom, ele entrou em rota de colisão com o Noam Chomsky e era isso que eu tinha ouvido lá atrás. Foi bom, tá bom, nunca mais ouvi falar desse cara. Pois bem, a BBC ressuscitou esse cara. E tem um aspecto aqui na história que é muito curioso, que é o seguinte... Era um missionário, certo? Aliás, está cheio de missionário por aí, né, tentando catequizar os povos. Alguém me corrige, mas eu já ouvi dizer, ou li em algum lugar, que essa neurose que os missionários têm de catequizar povos indígenas tem a ver com alguma coisa do Apocalipse, porque o Apocalipse fala de uma tribo perdida de Israel que teria que ser convertida, e ninguém nunca achou a tribo perdida de Israel, e uma das suspeitas é que os indígenas fossem, né, a tribo perdida de Israel, então você tem que catequizar os indígenas para precipitar a vinda do Cristo. Mas como vocês sabem que eu não sou uma autoridade no assunto, por favor me corrijam, né? Só isso explica por que o cara vai sair do conforto da casa dele para pegar malária, né, para ficar enchendo o saco de um índio com um livro que ele está tentando traduzir para um... Bom, então, em suma, além de tentar catequizar os caras, ele estava tentando traduzir a Bíblia para os idiomas indígenas, o que não deve ser necessariamente simples. Mas o que é muito curioso é que esse cara, esse Everett, ele ficou tão encantado com os Pirahã, encantado no quê? É a sua absoluta conexão com a natureza, com o momento presente, a sua sabedoria de, olha, cara, o passado passou, por que que eu vou ficar criando um tempo verbal para alguma coisa que não existe mais? Né? Ele se encantou tanto que aconteceu o que não deveria acontecer em princípio. Ele perdeu a própria fé. Olha que interessante, um cara, um missionário, que fez, né, imagina, foi parar no meio da floresta amazônica para traduzir a Bíblia para um povo que ele considerava certamente primitivo, para um povo que ele considerava, sei lá, né, na pré-história do pensamento, esse cara convivendo com eles, pensando bem, eu acho que eu estava profundamente enganado. Então, eu achei essa história bastante curiosa, a gente vem falando bastante aqui de povos originais, eu achei que vocês fossem gostar disso. Vocês leiam lá e vejam o resto da história antes que eu consiga comece a falar simplesmente demais. Tem uma outra história aqui que me lembra uma experiência pessoal. É uma matéria, uma reportagem na Technology Review que fala assim: a companhia de biologia sintética, a história de biologia sintética da companhia Ginkgo vale 15 bilhões de dólares? Uau, vamos ler, né? Se alguma coisa vale 15 bilhões de dólares, né? E tem essas palavras biologia sintética, vamos ler. Ginkgo, está escrito como Ginkgo biloba, que é aquela coisa que vende no programa do Raul Gil, do sei lá do que, do Datena, não é? É o nome da empresa. Isso agora vamos fazer um parênteses, né? Já que eu não sou um índio Pirahã, eu consigo lembrar do passado e tenho vocabulário para isso. Eu comentei com vocês recentemente que em 2010, 2011, eu acabei ganhando uma bolsa e fui estudar na Singularity University, na Singularity lá na Califórnia. Tá? Isso acaba, essa história não termina muito bem. Eu acabei sendo hoje um opositor bastante vocal das ideias da Singularity. Eu estou todo dia falando que tecnologia exponencial é uma lenda, é uma bobagem, é uma cortina de fumaça, né? O que obviamente dificulta a minha inserção em eventos de tecnologia que tentam vender esse tipo de bananada. Mas, pois bem, mas quando a gente estava lá na Singularity, vários caras vieram dar aula para a gente sobre um pouco de tudo, sobre nanotecnologia, sobre criptomoedas, e também sobre engenharia genética. Aliás, o cara de engenharia genética era bem bom, exceto pelo fato de que um dia ele falou, não, olha, seguinte, se DNA, o nosso código genético, é um código, e se código eu posso fazer o que eu quiser, eu posso fazer o que eu quiser com DNA. O que é de uma arrogância um pouco, e eu estou sempre lembrando aqui daquele conceito grego de híbris, né, quando a sua própria arrogância sobe a cabeça e você faz besteiras. Né? Então, o rapaz era bacana, muito bom, muito simpático, mas essa híbris de achar que, bom, já que é código a gente pode mexer, não é? Me deixou um pouco impressionado. Mas além desses caras que vinham dar aula ali pra gente, tinha uns tours, né, assim, uns passeios pra gente visitar. Né? Eu comecei a desconfiar que era tudo meio bananada, porque falou, vamos mostrar para vocês uma agência de digital, né? Porque tinha muita gente ali, muitos alunos, muitos brasileiros, inclusive, que estavam bem atrasados no quesito digital. Então vamos levar vocês para uma agência digital. Eu falei, bom, vamos, né? Eu trabalhei, metade da vida eu trabalhei em agência digital de tudo quanto é tipo. Aí quando eu cheguei lá, eu vi que, meu, era uma agência pequena, que eu nem sei como é que os caras estavam ganhando dinheiro ainda, né? Provavelmente já devem ter fechado. Então, e os caras enaltecendo aquilo como se fosse alguma coisa extraordinária. E eu olhei aquilo e falei, bom, se eles estão me enganando aqui, quem diz que eles não estão enganando no resto? E um dos outros passeios, alguns passeios foram sensacionais, fomos assistir a uma aula em Stanford, bárbaro, não é? Mas um dos passeios era uma startup ali na região de São Francisco, que era uma startup de engenharia genética chamada, se eu não me engano, Amiris, que é o nome de uma grande amiga. A Amiris fomos visitar, a ideia é a seguinte, eles estavam usando engenharia genética para pegar uma bactéria, uma dessas bactérias aí que faz cerveja, entendeu? Pega uma dessas bactérias que a gente conhece muito bem e você, ao invés de fazer cerveja, você reprograma a bactéria para fazer o que você quiser. Então você tem praticamente ali, né, uma fabriquinha do que você quiser. Você quer fazer, o que você quer fazer? Só dizer, porque eu vou reprogramar essa bactéria, eu boto essa bactéria numa sopa lá com nutrientes e com açúcar e ela vai cuspir o que você quiser. Uau, né? A primeira coisa que eu pensei, puxa, quem sabe ela vai produzir algum tipo de combustível limpo, né? Porque ela vai substituir alguma coisa que libere a gente, por exemplo, do petróleo, né? Ou que faça alguma coisa que seja sustentável, renovável, reciclável, etc. e tal. E fomos lá visitar as instalações muito impressionantes, porque afinal, né, é uma mini planta química, todo aquele aparato meio infernal de coisas químicas. E aí eu puxei prosa ali com uma... não sei se isso aparece naquele meu perfil psicológico de ontem, mas eu puxo prosa. Né? Puxei prosa com um dos pesquisadores ali, falei, pô, que legal, e aí vocês estão mudando o mundo? Eu falei, não. Eu falei, como assim não? Sabe o que que é? A gente pensou em fazer combustível limpo, etc. e tal, mas na verdade a margem de lucro é muito pequena. E a gente resolveu ir atrás de coisas que dão mais dinheiro. Eu falei... O quê? Né? Já pensei, de repente, alguma droga, cura do câncer, né? Perfume. Hã? Cosmético. Sabe cosmético? Eu falei, sei, então, cosmético. Alguns ingredientes são caríssimos. Então, a gente está fazendo, sinteticamente, manipulando o DNA de bactérias para fazer cosmético. Cara, eu fiquei tão frustrado, fiquei tão chocado. Naquele momento, a própria essa empresa Amiris, ela estava numa parceria aqui com uma outra startup em Campinas, se eu não me engano, justamente para tentar gerar combustíveis, etc. e tal. Cosméticos. Eu falo, puta, não é possível, né? O cara vai mexer com o código da vida para ir atrás daquilo que dá mais dinheiro, que por acaso é para disfarçar ruga, né? Qualquer coisa parecida. Pois bem. Então tá, essa era a história da Amiris, bota mais uma frustração com a Singularity, com todo esse papo furado de tecnologia exponencial. Vamos voltar para essa Ginkgo, que é essa empresa de Boston, né, de Boston, chama Ginkgo Bioworks, e o seu CEO se chama Jason Kelly, que é praticamente o nome de um super-herói, o cara é bonitão, né? Eles levantaram aí 15 bilhões de dólares, porque eles têm a mesma promessa, né? E a mesma promessa há bastante tempo, há uns 10 anos os caras estão nesse papo, não, nós vamos revolucionar a indústria química, nós vamos usar a biologia sintética, nós vamos manipular o DNA, nós vamos fazer qualquer coisa que você precisar, medicamentos, materiais de construção, só que não. Até agora, nada. Até agora é papo furado e adivinha com o que eles estão ganhando dinheiro. Três chances para vocês... Cosméticos. Nada dá mais dinheiro do que perfume francês, creme contra rugas, cosméticos. Então, está na revista do MIT, na Technology Review, de novo essa história que me faz lembrar essa notícia que saiu ontem no jornal, né, de um paladino das criptomoedas aqui no Brasil, que foi preso com 20 milhões em casa, né, provavelmente fazendo pirâmides e golpes. Então, de novo, aquelas ideias, em princípio, disruptivas, mas que no final, a única coisa que ele não disruptou, seja lá o que for, foi a ideia de fazer dinheiro fácil. Né? Pois bem. Eu falei, eu estou sempre chamando a atenção aqui para a newsletter da FAPESP, Tem um artigo aqui bastante interessante, sobre uma coisa de macho, uma coisa assim viril, né, já que eu estou falando aqui, né, uma coisa viril, máscula, que é a seguinte: homens são os principais transmissores do vírus da Covid. Cientistas acompanharam 1.700 e bolinha casos aí de Covid para tentar entender como é que era o mecanismo de transmissão, de contágio. E o que eles estão percebendo aqui é que, na maioria das vezes, bom, primeiro que homem tem uma chance maior de pegar Covid, homem tem uma chance maior de ficar muito doente de Covid, né, de morrer inclusive, mas não só, ele tem uma chance muito maior de infectar os outros. Eles estão tentando entender por quê. Será que é porque a saliva masculina contém mais vírus? Estão tentando entender por quê. Mas os números são claros. Aqueles, tem vários casos aí que eles estudaram de casais onde, sei lá, os dois pegaram, ou então ficou assintomático, o outro ficou doente, mas aí o que eles estão percebendo é que a maioria dos casos, quem transmite mais é o homem. Eles até tentaram separar daquela coisa viril e máscula, tipo homem que é homem não usa máscara, homem que é homem vai para a rua. Não, parece que além desse comportamento imbecil, desse comportamento troglodita, desse comportamento completamente primitivo e tosco, né, de achar que é macho não se cuida, isso é inadmissível, exceto, é lógico, no Palácio do Planalto e em outros rincões do Brasil, né, independente da burrice, né, do macho em questão, talvez tenha algum fator biológico para ajudar a entender essa história. E aí tem uma questão que eu quero ler esse livro. Eu vou chegar nisso no final. Antes disso, eu vou dar uma outra pista. Eu estou sempre falando aqui de física quântica, ciência. E tem a Open Culture fez um artigo muito interessante sobre uma das pioneiras da física quântica que foi esquecida, uma mulher. Eu falei, mulher? Porque aquilo era um clube do Bolinha, né? Heisenberg, Pauli. Bom, pois bem, ela se chama Grete Hermann, ok? Alemã. E ela, logo no começo ali dos gigantes da física quântica, década de 20, etc. e tal, ela escreve sobre as implicações filosóficas da física quântica, porque a física quântica, ela foi muito perturbadora do ponto de vista filosófico, porque a gente tinha uma ideia, vamos chamar assim, cartesiana. Por que cartesiana? Naquela ideia de que, de repente, o mundo é matemático, que a ciência vai dar certezas, né? Que o mundo funciona como se fosse um relógio, como se fosse uma máquina. Você tinha ali as leis de Newton, né? Mesmo a teoria do Einstein também era bastante geométrica, era bastante precisa. E aí, quando vem a física quântica, ela fala, desculpa, no seio da realidade, no coração da matéria, o que a gente tem é acaso, incerteza, a coisa aleatória. Então, isso é uma bomba do ponto de vista filosófico. Pera, como assim o mundo é aleatório? Né? Como assim a coisa mais essencial da realidade é alguma coisa imponderável? Né? Cadê? Né? Cadê? Isso, nem vou falar de implicações religiosas, porque deixa para lá. Mas o que acontece é que essa Grete Hermann, ela veio com uma teoria de que ela chama de verdades splitting, verdades divididas. O que ela coloca do ponto de vista filosófico é que a nossa ideia de que exista a verdade, uma verdade única, né, universal, ela é uma ilusão. Que na verdade você tem verdades, né? Verdades, dependendo do contexto, de como você faz um experimento, né, o resultado pode mostrar que a luz se comporta como partículas, como bolotinhas, né? Ou então, dependendo de como você faz o experimento, a onda, você pode demonstrar que a luz se comporta como se fosse uma onda, como diria Lulu Santos, como uma onda no mar. Então, ela vem com essa ideia de que o nosso sonho de ter alguma verdade universal, platônica, vamos chamar de novo de platônico, a culpa é sempre do Platão, não. É muito interessante, ela foi esquecida, ela, na verdade, a carreira dela é interrompida porque ela acaba se virando uma ativista contra o nazismo na Segunda Guerra, ela acaba tendo que fugir, e no fim ela acaba saindo um pouco dessa, depois que ela volta para a Alemanha, depois que acabou essa confusão toda, ela resolve investir no setor educacional, na reforma da educação. Mas eu achei legal, nada como a gente, né, trazer à luz aqui alguém que de repente foi injustiçado pela história. O que mais que tem? Tem uma outra reportagem interessante no Financial Post, vamos supor, o terceiro maior vilão do mundo em termos de gases de efeito estufa não é um país e não é uma companhia, é a sua cozinha. Aí você fala, hã? O que eu fiz, né? Meu fogão é elétrico, não tô queimando gás, sei lá, eu faço um micro-ondas. Não, a questão não é essa. A questão é que em muitos países, é lógico, esse é um artigo americano, né? Em muitos países ocidentais, o desperdício de comida é brutal. Então, quando você desperdiça comida, você tem vários tipos de impacto. Em primeiro, a comida desperdiçada vai parar em algum tipo de lixão, isso vai virar metano, isso vai comprometer o aquecimento global. Essa é a primeira questão, metano, ponto, né? A segunda questão é que para aquela comida chegar, né, no supermercado, chegar no, na sua geladeira, você investiu uma quantidade de energia brutal. E quando você joga fora, você causou um impacto completamente desnecessário que não precisaria ter acontecido. Então, se o desperdício alimentar fosse um país, seria o terceiro país mais poluente do mundo. Que coisa maluca, né? Eu achei isso bastante interessante. Tem duas notícias aqui. Não, eu vou concentrar, vamos lá, eu vou deixar para amanhã. Mas essa daqui eu acho que vale a pena porque ela me causa espécie, me causa espécie. É um artigo no Washington Post sobre um jogo chamado Saints Row, em que eles estão falando que aparentemente é correlacionado a um outro jogo que sempre me provocou horror, que é o Grand Theft Auto. Eu lembro de ter visto sobrinhos, né, de uma família super, todo mundo super bonzinho, o cara ali atropelando, matando velhinha, dando tiro em prostituta. Eu falei, hã? Que jogo é esse? Não, é para fazer qualquer coisa, você rouba o carro dos outros. Eu falei, hã? Bom, então, esse Saints Row parece ser pior do que isso, porque você pode ir montando um império criminoso de narcotráfico, por exemplo, de drogas, não é? E eu fico me perguntando quem é o completo doente, né? Quem tem a alma podre a ponto de criar uma coisa dessas e que impacto que isso tem sobre a evolução. Não estou querendo aqui ser moralista ou religioso, eu não sou religioso, mas a questão é, cara, que bem faz para a humanidade você ser premiado por criar impérios de narcotráfico ou por você assassinar gente inocente de maneira cruel, né, arrancando a espinha, aquelas coisas gráficas. Eu juro, isso eu não consigo entender. Eu não consigo entender. Mas assim, só para dar, sei lá, falar de tecnologia de uma maneira um pouco mais positiva, tem um vídeo no YouTube muito interessante, muito, sobre uma empresa americana que desenvolveu um tipo de exoesqueleto, uma estrutura externa, para ajudar as suas pernas. Não necessariamente para quem é, sei lá, paraplégico, mas para quem, de repente, é um soldado que tem que carregar muito peso, é um bombeiro que tem que carregar alguém subindo a escada, ou então é uma pessoa idosa que tem dificuldade para se levantar. Cara, parece ser muito simples, você prende a estrutura uma em cada perna, você conecta isso numa mochilinha nas suas costas que tem um compressor e a bateria, meu, e as demonstrações que o cara faz, ele consegue carregar duas vezes mais peso do que o normal. Ele, o cara, inclusive o repórter, que é um bonitão, está com o joelho ruim, ele consegue pegar o produtor dele, ele coloca em cima dos ombros e vai subindo uma escadaria sem se cansar. Eu fiquei muito feliz, eu espero que isso seja acessível para quando eu estiver mais velhinho, né, porque eu tenho certeza que a coisa não vai dar muito certo para ninguém. Essa história da gente viver 80, 90 anos é legal só numericamente, quem já viu como é que é essa fase final, Não é tão romântico assim. Mas isso sim, eu acabei de ver aqui, e eu fiquei bastante empolgado, e acho que é uma boa maneira da gente terminar essa história de hoje. Na verdade, no Estadão, cadê essa história no Estadão? Vou pegar aqui, pera um instante só. Do missionário eu já falei, do banheiro eu já falei, cadê a história no Estadão? Puxa, é um lançamento de livro. Cadê? Vamos ver. Eu vou achar já já. Mas, na verdade, é um cara... Eu vou achar. Dois segundinhos. Deixa eu procurar aqui onde é que eu coloquei, porque, afinal, é assim que eu quero encerrar o radinho de hoje. Achei. O cara se chama Paul Nurse. Ele está lançando um livro. A dica está aqui no Estadão. Que o livro se chama O Que É a Vida? Compreendendo a Biologia em 5 Passos. Por que eu estou falando disso? Porque tem uma entrevista no Estadão, muito simpática, está em português, está legal. E aí... ele fala que, puxa, está cheio de livros sobre física quântica, sei lá o que for, gravidade, mas, cara, não tem nada mais fascinante do que a vida. E ele vai, aparentemente, o livro é bastante acessível, eu acho que pode ser bom para todos nós aqui, eu acho que eu vou comprar uma edição impressa, inclusive, para minha mulher ler também, mas ele comenta de algumas, ele reforça essa história da importância da evolução, da gente entender a natureza humana. E ele conta até de uma disciplina chamada sociobiologia, que é a biologia que tenta entender como a biologia funciona em espécies sociais. O que costura justamente com o que eu falei no começo, a nossa saúde física do nosso corpo depende da nossa conexão com o grupo. Você não consegue tratar um indivíduo isolado. Né? Se alguma coisa tem esses últimos 50 anos, eu acho que foi um caminho errado que a humanidade tomou, foi a gente se individualizar cada vez mais, né? Colocar fone de ouvido, usar, só ler as coisas que você quer ler, se separar de todo mundo, comprar o livro da arte do foda-se. Não sei se vai dar tempo da gente resgatar as nossas raízes mais sociais, aquilo que realmente nos preenche, aquilo que nos, né, nos torna mais saudáveis, nos torna mais criativos, nos torna mais humanos. Raríssimas e raríssimos, esses dias eu tenho me estendido um pouco mais no tempo, perdão, acho que deve ser um efeito colateral do isolamento, vocês me preenchem. Um grande abraço e até amanhã.